O ex-governador do Paraná, Beto Richa, do PSDB, cumpriu agenda no fim de semana em Ponta Grossa. Richa participou de encontro com lideranças políticas da região e atendeu a imprensa. Em entrevista, o ex-governador falou sobre o retorno das atividades públicas após 3 anos.
Bom, primeiro que eu fiquei 3 anos ou mais afastado da política. Eu me recolhi, eu me isolei na minha casa para cuidar da minha família e da minha defesa no campo jurídico. E venho recebendo convites há muito tempo para visitar as cidades. Eu tenho grandes amigos, não só no meio político, através das boas e produtivas parcerias que nós celebramos com 100% dos prefeitos do Paraná ao longo do nosso governo. Mas lideranças comunitárias também, lideranças de entidades do setor produtivo, enfim, de toda a ordem. Sempre fui democrático, sempre tratei todo mundo bem e agora eles queriam que eu visitasse. E eu gosto muito disso. Eu fui o primeiro governador na história a estar presente nos 399 municípios do Paraná e resolvi, liberado pelos advogados, percorrer o estado. Fiquei um pouco temeroso, confesso. Depois da pancadaria que eu sofri, todas as violências, agressões e injustiças, como é que eu seria recebido? Mas graças a Deus, muito bem recebido, de braços abertos, todos lembrando das grandes realizações do nosso governo, nas suas cidades, nas suas regiões. Eu estou muito motivado, já fiz assim, de 3 meses para cá, umas 80 cidades, né? Umas 80 cidades. Saio assim viajar das 7, 8 horas da manhã até 11 horas da noite, terminando com jantares e eventos. Atendimento à imprensa também. Estou muito motivado.
Beto Richa indicou sua candidatura a deputado federal pelo PSDB nas eleições do ano que vem.
Eu falei que não sofro de ansiedade, vou aguardar para março uma definição. Em princípio, seria pré-candidatura a deputado federal.
Pelo PSDB.
A política partidária é cíclica, né? Quantos partidos tiveram fortes, caíram? Ultimamente o PSDB estava enfraquecido, sim. Eu próprio me afastei esses 3 anos do partido. A minha mulher se desfiliou. Não por ser PSDB, porque ela não quer mais ouvir falar de política. Está muito magoada com a maldade e a covardia que fizeram com ela. E é muito compreensível quanto essa mulher lutou e trabalhou. Os prefeitos me pedem para ir para governador. A palavra que eu mais escuto, praticamente unânime, é saudades.
Isso que eu ia perguntar.
Então ninguém melhor do que eles para dizer o que foi feito. Você perguntou do PSDB. Então o PSDB estava enfraquecido mesmo, a mulher desfiliou, eu me afastei. Tudo que aconteceu também gera dificuldade, não só aqui, em outros estados também, em relação ao PSDB. Acusaram o juiz de ser tucano e só pegar petista, ele virou canhão para a gente para justificar que ele não é petista. É outro que aprontou muito. E tudo que acusavam lá atrás se confirmou agora, tudo com objetivo político. Agora estão se renunciando à carreira, renunciando e entrando na política sendo candidatos. Então eles queriam criminalizar a atividade política e demonizar os políticos. Eu voltei para o PSDB, não vou sair. Eu estava dizendo que meu pai fundou esse partido. Eu acredito na ideologia, nas bandeiras e nos dogmas do PSDB. Mas, para minha surpresa, comecei a atender lá na sede do partido em Curitiba. E o número de lideranças, prefeitos que têm nos procurado apresentar a comissão provisória para a instalação do partido nas suas cidades, fortalecimento do partido e muitos querendo se filiar para ser candidato pelo PSDB, a deputado estadual e a deputado federal. Então o partido vive um bom momento. Eu próprio torci para que fosse mantido o fim das coligações na proporcional, diante, né, do fortalecimento que dia a dia o PSDB tá tendo. Então eu acredito que até a eleição do ano que vem o PSDB estará fortalecido o suficiente para ter um bom desempenho.
Desde ali de 2013, 2014, que começou essas questões da Operação Lava Jato contra os políticos.
Sim.
E aí, em 2018, a eleição foi um pouco atípica.
Exato.
Foram eleitos nessa eleição em 2018 muitas pessoas de fora da política, vamos dizer assim. O senhor acha que
os outsiders.
O senhor acha que a eleição do ano que vem há uma tendência a acabar isso por conta justamente do que o senhor falou. Por exemplo, não citou o nome, mas o Sérgio Moro, que vai se candidatar, né? Virou um político agora. O senhor acha que...
Já era político. Pessoas, era um político de toga.
Vai mudar também a visão da população?
Eu acho que já está mudando. Primeiro que eu dizia lá atrás, mas como eles eram deuses, a gente pregava no deserto. Nem a imprensa dava bola para a gente. Tudo que eles falavam era lei. E eu fui abordado. Beto, Richa, você está na Lava Jato. O que, que eu dizia na época? Que hoje está confirmado até no Supremo Tribunal Federal. Eu dizia na época. Falei, eu na Lava Jato? Essa é uma operação criada para investigar exclusivamente desvio de dinheiro da Petrobras. O que, que eu tenho com a Petrobras? Não é com a Petrobras. Seu Sérgio Moro me pegou como alvo. O poder dessa gente era tanto que eles escolhiam os alvos. Chegaram a decidir quem vive e quem morre. Vocês não viram os diálogos do Intercept? Quantos foram preservados, inclusive por um político paranaense? Foram preservados as investigações. O diálogo desse juiz com o chefe da Operação Lava Jato, que ele dizia, no México, fulano de tal, inclusive é do meu partido. Esse é um potencial aliado. Se lembra? Tudo bem. Ainda ontem vi uma entrevista desse cidadão, desse sujeito, que diz, não, eles põem em dúvida a autenticidade dos diálogos, certo? Quais são os únicos que podem provar que os diálogos estão adulterados? Eles próprios. É muito simples. Pega o celular, vai lá no Supremo, sei lá onde, o diálogo verdadeiro é esse. Compara, o outro está adulterado. Eles correram a apagar tudo. Se nós, mortais, fazemos isso, eles chamam de obstrução de justiça e mandam prender na hora. Então não é possível tanto poder, tanto poder. E foi demais que num determinado momento ainda queriam meter a mão em 2 bilhões e meio das multas da Petrobras para formar o partido deles, com esse dinheirão. Tanto é que o Supremo e a própria Procuradora-Geral da República, a doutora Raquel Dodge, na hora, não, isso não existe, isso é proibido, isso é ilegal. Né? Então está aí hoje tudo que se acusou lá atrás, estou entrando na política, respondendo objetivamente sua pergunta. O perfil foi aquele, foi nessa onda Lava Jato, veja os eleitos. Então eu acho, e as pesquisas já estão mostrando isso, que a população, os eleitores querem voltar e mudar o perfil dos representantes que elegeram na última eleição, induzidos ao erro, né? Induzidos ao erro por essa instituição que criaram e apontaram acusações falsas, né, contra políticos.
Em 2018, Beto Richa era candidato ao Senado e foi preso pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, o GAECO, a 26 dias do primeiro turno. Ele falou sobre os processos.
Estão sendo arquivados. Eu já tenho uma pilha lá de arquivamentos de denúncias falsas. 2 dos 4 já foi para a Justiça Eleitoral. E o plauto aqui? Acusação na quadro negro. Quem recebeu as denúncias foi o meu gabinete. Eu encaminhei para a Secretaria de Educação. A coisa parece que é mais grave do que se apresenta. Nós mandamos para a Polícia Especializada do Estado, NURSE. Lá foram feitas as primeiras investigações. Nós pegamos ali a conclusão e mandamos para o Ministério Público, Tribunal de Contas e Controladoria do Estado. Nós não varremos nada para baixo do tapete, mandamos investigar. Viraram o canhão para mim. Quero saber qual é a prova que existe. A Constituição é clara. A lei de delação ou colaboração premiada, e ainda foi dito na manifestação ontem, na sabatina do Mendonça, ele fala claramente, a delação premiada não é prova em si. É um instrumento para se investigar e buscar as provas. Delação premiada não é prova. Ao contrário, ela tem que ser acompanhada de provas para ter validade. E mais, é algo espontâneo, que o réu não pode ser pressionado a dizer o que eles querem. E é assim que funcionou até agora. O Plauto ganhou de 21 a 0. E os 3 anos de sofrimento desse cara, desse deputado, dos seus familiares, dos seus amigos, quase perde a eleição, ou não teve prejuízo na eleição dele, e vazam tudo para a imprensa, né? Que é outro crime cometido, que tem o tal do segredo de justiça para preservar a honra do investigado. Execra o cara na opinião pública, e depois, é absolvido daí. Já passou aquela imagem indevida. Então foi absolvido 21 a 0. E é um desembargador tido assim como muito austero, o relator. Eu ouvi parte da manifestação dele, que foi acompanhado por todos os demais desembargadores do órgão especial. Ele fala, 3 anos, 3 anos para apresentar uma prova. Não tem uma prova inserida nos autos, nenhuma em 3 anos. Só me cabe pedir a não acatamento, aceitação da denúncia. 21 a 0, 3 anos. Então eu não tenho dúvida que os meus processos vão todos para o mesmo caminho. De lá para cá também teve a lei de abuso de autoridade, que nada mais justo, a palavra já diz, abuso. Não é possível que tenha alguém que é a favor de abuso, de todas as autoridades, não é só de promotor, de juiz, não, de político, de policial, de todo mundo, todo agente público que abusa tem que responder por isso, até para que haja mais respeito à dignidade das pessoas, à reputação. Eu poderia falar de todos os processos, é de arrepiar o cabelo.
Naquele tempo ali em 2018, quando aconteceu todas essas questões com o Ministério Público, o senhor vinha de 2 governos do Estado, também a Prefeitura de Curitiba, tinha muitos apoios, inclusive de políticos, né? Como que foi, a partir desse momento, assim, a questão com os próprios políticos, com as próprias lideranças?
Naquele momento?
Isso.
2018?
É.
Você vira leproso. A minha candidatura derreteu, foi aniquilada, né? Foi caçada, né? De forma ditatorial, caçada, fraudaram a vontade do eleitor, induzindo ao erro. Meu processo nunca foi jurídico, meu processo foi político-eleitoral, está na cara, veja. Quer falar de Odebrecht? Marcelo Odebrecht entregou 2 presidentes da República, Lula, Dilma, Mantega, Palocci, governadores, senadores, deputados. Aí o juiz pergunta, e o Beto Richa? Foi uma ajuda eleitoral, doutor. Mas por quê? Não tinha espaço para trabalhar no Paraná, com o Requião, ele é parceiro da instituição privada, realizador de obras, melhor perfil do Brasil e mais. Uma figura em ascensão no cenário político nacional. Está no depoimento dele. Ótimo. Não bastasse o que ele falou, vocês têm visto na televisão, vocês conhecem, melhor dizendo, que já foi dito várias vezes, estou aprendendo agora. Eventuais crimes eleitorais têm precedência sobre os demais. Falou de eleitoral, tem que ir para lá. E os crimes, eventuais crimes conexos, vão junto. Então, o principal delator falou isso. Não bastasse todos os diretores da empresa, 8, 10, 12, todos confirmaram a mesma coisa. Eu fui escolhido como alvo na 23ª, na 13ª. O salvador da pátria, o justiceiro, o super-herói, me puxou como alvo. O que eu tenho com o Lava Jato? Então, o que mais quero saber? A patrulha? Rádio Patrulha? Tive acesso esses dias. Condição número 1 para homologar a delação do fulano de tal. Entregar as mídias originais, vírgula, não editadas integralmente. Foi entregue e me gerou o sequestro, um pendrive. Entregar mídias originais. Se você me gravar com esse celular, você é obrigado a entregar o aparelho original. Então, tudo ao arrepio da lei, atropelaram tudo, uma loucura. E mais, entregou um pendrive, novembro de 2019. Meu advogado até falou com o Império da Comunicação, que me destruía todo dia. Contou, olha, acabou de sair a perícia na polícia científica requisitada pela justiça desse pendrive em relação a Carlos Alberto Richa, está adulterado com interrupções abruptas. Nem bola. Tá lá. A origem de tudo foi esse pendrive adulterado. Anula tudo.
Beto Richa finalizou falando sobre o que chamou de abusos do Ministério Público.
Se eu que estava com os holofotes do Brasil inteiro em cima de mim fizeram isso, quantos estão presos injustamente que são anônimos? É triste a situação. Tudo bem que o holofote, a mira, o alvo, era a classe política.
Qual que seria uma solução, vamos dizer assim, para esse problema?
Bom, como chegou, passou anos luz do limite, agora começa a corda a ser recolhida. Já veio a lei de abuso de autoridade, e eu acho que mais alguma coisa devia vir. Esse dia eu estava vendo, Acho que na Alemanha, o juiz que dá uma decisão flagrantemente equivocada é de 1 a 3 anos de prisão. E multa milionária. E não acontece nada. O cara não vai com a tua cara. Ah, está acusando ele? Manda prender. Mas eu não quero ver. Não acontece nada com o sujeito que está acusando. Ora, se tiver alguma punição, eles vão ler, vão reler. Não. Essas acusações, esses elementos são muito frágeis para acabar com a honra da pessoa, para submeter a uma humilhação, de uma reclusão, né, a privação de liberdade. Então, não sei, alguma coisa tem que acontecer, porque é um absurdo o que está acontecendo.
A entrevista completa está disponível no site da CBN Ponta Grossa.